Bom dia, Jair.
Muito obrigado por nos atender, Dr. Paulo. Temos muitas dúvidas. Chama-se coronavírus pelo fato de ter um formato de uma coroa. O que, que é realmente? Nós temos aqui relatos de ter originado através de cobra, de morcego, de animais, não se sabe exatamente, né? O que temos com relação a esse novo coronavírus, doutor?
Olha, Jair, e os ouvintes aí da Marconi, né?
Isso.
O que existe, assim, já são vírus que já passaram, né? Já tiveram no passado e agora tem uma, como se fosse uma mutação, né? Isso em decorrência, em princípio, na China, né? Naquele mercado de animais onde o pessoal fica, assim, é um mercado bem, para nossa realidade, promíscuo, né?
Uhum.
Porque tem, para nós, assim, ficar pensando em se alimentar de morcego é um negócio meio estranho, né?
Exato.
Então, houve uma passagem, digamos, desse vírus, ele fez um pulo na evolução dele, ele saltou, digamos, do animal e começou a infectar os humanos, né? E a partir daí tem toda essa novela, toda essa situação que está acontecendo, né? É, quando eu falo novela, eu falo de sequência, né? Não estou dizendo que seja uma novela criada, tá?
Uhum.
Então, uma sequência de fatos, né? Circunstâncias, fatos, que acabou disseminando, né? Por todo o mundo. E hoje, então, nós temos uma pandemia, né? Então, isso eu penso que é a coisa mais importante, independente de onde ele surgiu, por que que surgiu... Enfim, é importante saber isso como curiosidade, né? Mas agora o que nós temos colocado na nossa vida, na nossa frente, que nós temos que trabalhar, assim, é uma realidade chamada pandemia, né? Uma pandemia causada, então, pelo coronavírus, né? Que ele tem algumas características, seguramente a gente vai conversar sobre isso, tem algumas características de transmissibilidade muito alta. Passa assim, a maioria das pessoas, chega até 80%, não vão saber que estavam doentes, vão ficar simplesmente como se fosse um resfriado comum, resfriado, né? não influenza, né? Então tem essa diferença, e vão passar, vai contaminar, ou seja, vai contagiar outras pessoas, né? E aí que existe o grande problema, que é o ponto de que as pessoas que estão saudáveis e circulando é que vão levar isso para suas casas e vão levar para as pessoas de mais idade e que já têm comorbidades, ou seja, já estão doentes por algum motivo, né? São diabéticos, têm hipertensão arterial, têm doença pulmonar obstrutiva crônica, são cardíacos, renais e outras doenças, né? Asma, enfim, várias outras patologias que já estão numa situação de equilíbrio, assim, à base de medicação, né? Então, essas pessoas, elas têm um risco muito grande de contraírem a doença, como todos nós vamos contrair, de certa forma, um grande número, só que elas não vão ter a condição de ter uma reação adequada, né?
Doutor.
E para isso, algumas dessas pessoas, ou seja, elas vão necessitar de hospitalização, de atendimento médico e hospitalização. Por isso é que os ouvintes devem estar ouvindo já há algum tempo, quem está pesquisando, enfim, quem está assistindo TV, essas coisas todas, que nós temos que retardar esse efeito, ou seja, nós temos que achatar, o termo é esse mesmo, achatar essa curva epidemiológica. Nós temos que procurar nos movimentar o mínimo necessário, como agentes que saem, que vão à rua, que vão ao mercado, enfim. Eu tenho recomendado aqui que se eleja uma pessoa da família para fazer as compras, né? Provavelmente na sequência vai ter que usar máscara, os cuidados. Quando chega em casa, fazer uma boa higienização de mãos, né? Como é orientado. Usar, se não tiver o álcool gel, não tem problema. Se não tiver, não precisa ficar correndo atrás de álcool gel, né? Que eu acho que estão abusando em determinadas coisas. É importante usar, desde que as mãos estejam limpas, e usar qualquer coisa que seja detergente, ou seja, que tenha uma, que possa, vou usar um termo comum, derreter uma capa de gordura, né, que esse vírus tem. É um envelope, ele está dentro de um envelope, e esse envelope, ele é como se fosse uma parte de, que essa, qualquer detergente, ele elimina esse envelope, então retarda esse processo, tá? Então, cuidados de higiene, a parte importante que eu vejo também, coisas básicas, né? além da limpeza das mãos, deixar os calçados de preferência fora de casa, quem for sair, né? Não andar de calçado dentro de casa, né? Quem for sair também, se puder, se possível, né, que foi ao mercado, foi um posto de saúde, foi um ambiente onde tem mais gente, realizar, então, chegar em casa, tomar um banho, né, sempre que possível, deixar uma roupa separada mais para sair, cuidado com os idosos não devem sair de casa em hipótese nenhuma, né, em hipótese nenhuma pelos próximos 60 dias, né, eu acho que eu recomendaria isso, porque essa curva vai ser achatada se nós conseguirmos nos desmobilizar, ou seja, nos afastar socialmente. Isso significa o quê? Né? Nós não vamos a CTG, nós não vamos a cultos religiosos, nós não vamos a mercado sem ter necessidade, não temos mais festa de aniversário, não temos mais festa de casamento, enfim... É jogo duro, ou seja, estamos numa guerra, né? E essa guerra precisa ser, nós precisamos ser bons estrategistas, respeitar o que dizem as autoridades hoje, né? Que são os decretos que estão saindo, procurar o auxílio médico, tá? Procurem informações com quem tem conhecimento, né? Então isso é muito importante, né? Procure seu médico, ligue, telefone, use o WhatsApp. Vai lá no posto de saúde se necessário, tem um aplicativo do Ministério da Saúde que é sobre o coronavírus, que você pode baixar no seu celular e ver como é que está a situação, quais são os sintomas que você tem, se você realmente deve ir a uma unidade de saúde ou não. E o que tem recomendado, então? A exposição mínima das pessoas de idade e os jovens, né? Os jovens que estão circulando, né? As crianças já estão fora da escola, né? Agora está todo mundo em casa. Mas assim, os jovens que estão circulando e que pensam que são muito fortes, cuidado, né? Vocês são fortes, nós somos fortes, quem é jovem, logicamente, nós somos jovens há mais tempo, né? Mas assim, são jovens, acham que são muito fortes e são realmente fortes. Só que vocês vão ser vetores, ou seja, vocês vão carregar esse vírus para dentro de casa se não respeitarem as normas. Então não é brincadeira, é jogo duro, guerra, tá? E numa guerra vence quem está melhor preparado. Então, com informações, com atitudes dignas, eu tenho chamado aqui de consciência social, responsabilidade, consciência social. Agora é hora de a população se unir no sentido de seguir as normas. E se realmente um gosta do outro, fiquem afastados pelo menos um metro e meio dos idosos e com os cuidados de higiene, né? Isso é muito importante. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa rodando, tá? Não é necessário entrar em pânico, né? Eu penso que isso é importante. Não entrem em pânico, porque o pânico deixa a gente paralisado, né? E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas pensem, se previnam, né? E ajam com essa consciência social, que isso vai demorar alguns meses ainda para a gente sair dessa situação. Então, achatar a curva significa, de um modo assim simples, é diminuir a incidência e o contágio de outras pessoas para que não todos fiquem doentes ao mesmo tempo, porque nós não vamos ter agente de saúde, não vamos ter hospital, não teremos respiradores para atender todo mundo. Então, assim, essa é a consciência social. Se a doença ela vai, se a gente consegue achatar a curva, que em média 20%, eu estou usando... O pessoal deveria estar usando 8%, mas 10%, 10 a 20% da população ficar restrita, ou seja, não sair de casa, e os outros 20% consigam fazer as tarefas que tem que fazer, nós já vamos conseguir diminuir essa curva epidemiológica. Alguns vão ficar doentes, outros não vão ficar doentes, e alguns vão se recuperar na sequência, né? Aqueles que ficam doentes vão se recuperar na sequência. Infelizmente, teremos muitos óbitos, sim. Muitas pessoas morrerão por causa desse coronavírus, né? E vai depender justamente dessa equação de nível de atendimento, parte hospitalar, respirador, medicação também. Tem muito estudo saindo, tá? Essa é uma parte boa. Tem muito estudo saindo. Isso é uma coisa que começou lá em dezembro, né? Então, é uma coisa muito, muito nova. Mas muitos estudos saindo com alguns medicamentos que já se pode começar a usar em casos hospitalizados, logicamente. e também algumas medidas de precaução, algumas, tem alguns pontos já de ensaios com vacinas. Eu penso que deve ser relativamente mais rápido do que os outros, as outras epidemias, pandemias, né? Para a gente ter assim mais arsenal terapêutico e para cuidar dos nossos pacientes.
Doutor Paulo Roberto.
Repito, consciência social, tá? Agora eu vou deixar você falar um pouco, porque eu, senão eu falo demais. Fala, Jair.
Doutor, coincidentemente, ontem eu assisti um vídeo elucidativo muito importante sobre exatamente o achatamento da curva, né? É o gráfico que mostra o número de casos e o gráfico paralelo que mostra os dias, né, desse confinamento. Ou seja, parece que no Brasil os números estão crescendo gradativamente, mas não numa velocidade muito grande. Isso é bom. E outro segredo que eu gostei que você falou aqui também é exatamente a possibilidade que nós, mais jovens, eu digo aí, os jovens meia-idade, temos de sermos hospedeiros do vírus e transmissores. Ou seja, você vai para a rua, tem uma imunidade boa, mas tem a possibilidade de levar para casa para as pessoas mais idosas. É aí que está o perigo, né, doutor?
Isso, exatamente. E as crianças também, né? No início se falou que criança não ficava doente. Criança fica doente, sim.
Uhum.
Tá? Eles ficam doentes, só que eles ficam de uma forma mais amena, mas eles são transmissores também, né? Então isso tudo tem que tomar muito cuidado. Agora, isolamento social é difícil, é um conceito difícil de absorver, viu, Jair? Não é fácil. Eu mesmo já estou há praticamente uma semana, né, vivendo numa dependência da minha casa externa para preservar minha família. Então, eu tenho feito toda essa rotina, ou seja, saio de casa, venho atender, volto, tiro a roupa, tomo banho, coloco outra roupa, enfim, não, até deixo os calçados fora de casa, não estou usando mais cinto, porque também é um lugar que você vai colocando a mão, enfim. Tem que lembrar que esse vírus, ele vai estar nas superfícies, né? Então, na maçaneta, na porta do carro, enfim, no, quando você vai pôr o calçado. É bem complexo esse assunto, né?
Doutor, um dos serviços autorizados pelas autoridades é o serviço de delivery, entrega de lanches, entrega de pizzas, né? Qual a possibilidade de haver alguma contaminação? Qual o procedimento das pessoas quando recebem um lanche em casa? Afinal de contas, vai o motoboy, né? Ele está ali, trajado, ele manuseou uma embalagem. O que que se faz nessa hora, doutor?
Se você tiver alguém de grupo de risco, né, acima de 60 anos, com comorbidades, ou seja, com alguma patologia, né? É recomendável você receber esse material, quem recebe, né? Já colocar ele num outro ponto, digamos, num prato, em algum recipiente adequado, né? E desprezar imediatamente essa embalagem, né? E fazer a higiene das mãos. Tá?
Okay.
Bem, e agora, lembra que tem um assunto que às vezes fala de neura, né? O indivíduo fica com toque, que é um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza, né?
Certo. Uhum.
Agora é hora de todos nós nos tornarmos assim com um transtorno obsessivo compulsivo no sentido de limpeza, né? Tá?
O
então
mesmo,
é pra lavar as mãos, sim.
O mesmo serve também para a embalagem de supermercados, né, doutor?
Exatamente. Então, assim, todo produto que você leva para casa, por isso que é interessante, seria interessante uma pessoa fazer esse movimento só, entende? Uma pessoa só vai ao mercado, a mesma pessoa vai à farmácia, a mesma pessoa, entende? E o restante da turma familiar, ou seja, da parte familiar, fica em casa, né? Eu sei que é difícil isso, porque as pessoas precisam trabalhar, nós mesmos vivemos aqui um dilema entre como é que a gente vai fazer para continuar atendendo, né? Mas a gente precisa fazer isso, então as pessoas vão se movimentar. O que está acontecendo na Europa, né? O que aconteceu na China, o que está acontecendo na Itália, infelizmente, que está acontecendo na Espanha, agora mesmo também na Noruega, enfim, todos os países lá, eles estão, Paris está completamente paralisada mesmo, né? Então, todas as grandes capitais, ou seja, todos os Estados Unidos agora está começando a pegar também de forma acentuada, nós precisamos, sim, se ter essa consciência social. A coisa vai acontecer, já está acontecendo, vai chegar, sim, a todo o nosso país, né? Todo o nosso país, nós não sabemos como que ele vai chegar, porque vivemos um país continental, né? É um negócio gigante, mas é assim, vai chegar sim e vai causar muitos transtornos, e nós precisamos estar posicionados, mas posicionados com valentia, tá? Com serenidade e com conhecimento.
Ok. Doutor, os supermercados nesse momento estão vendendo mais que o normal, evidentemente que estão lucrando, estão faturando. Acho que é uma obrigação dos supermercados disponibilizar para cada caixa o álcool gel. Até porque a ouvinte, na verdade o ouvinte, Júlio César, aqui da cidade vizinha de Morro da Fumaça, pergunta, quem lida com dinheiro diariamente, como é que fica, né? Essa questão da atitude, tem que a todo momento também higienizar as mãos, né, doutor?
Exatamente. Esse é um aspecto também importante, porque, assim, existem vários painéis circulando, inclusive na internet, quanto tempo o vírus fica vivo, né? Enfim, em vários lugares, no plástico, em papel, no asfalto, enfim, chegaram um estudo lá que até 9 dias no asfalto, então... Isso tem uma lógica para você tirar o sapato quando chegar em casa, né? Tem seu chinelo, né? Esse aspecto do caixa do supermercado também, né? São coisas básicas que precisam ser seguidas, né?
O ouvinte pergunta exatamente isso, doutor. Quanto tempo o vírus fica vivo, né? Por exemplo, numa superfície de pedra. Nossa mesa aqui do estúdio é toda de pedra. Um corrimão público, os utensílios. Quanto tempo normalmente ele está ali? Em condições de viralizar, de infeccionar alguém?
Vamos fazer assim, de 4 horas, né, de 4 horas até 9 dias, depende da superfície. Mas tem, vocês podem pesquisar isso na internet, tem várias situações que orientam, né? É importante assim, lembrar onde a pessoa pôs a mão, né? Para passar o álcool gel, para passar o detergente. Então, numa cadeira, você vai apoiar as mãos, né? Você tem um braço... Né? Lembrar quem usa óculos de fazer a higiene do óculos quando chega em casa, do celular, enfim, fazer uma higiene para poder circular dentro de casa. Então é realmente uma situação bem delicada e que nós temos que observar.
Chega uma pergunta aqui bastante curiosa e eu acho que até a resposta é bastante óbvia de sua parte. Uma ouvinte diz que cuida de uma idosa, ela vai e volta todos os dias, olha só a responsabilidade. E aí ela pergunta aqui, não é perigoso para a pessoa idosa?
Sim, realmente é uma, essa quem está atendendo, cuidando dessa idosa, né, deve respeitar essas regras que a gente falou. Seria interessante durante a permanência na casa que usasse uma máscara, né, que ela usasse a máscara, não a idosa, né, por quê? Porque se ela se contagiar, né, num trajeto de casa para lá, ela vai acabar passando para a idosa. Então, são alguns cuidados básicos que tem que ter mesmo. Mas é uma boa higiene de mãos, lavar o rosto também, né? Não só higienizar as mãos e lavar o rosto. Se tiver com algum sintoma de resfriado, agora nós vamos entrando nessa fase, né? Nós vamos ter a associação de 3 patologias aqui na nossa região, né? Então nós vamos ter esse assunto do coronavírus. Na sequência nós estamos recebendo já a influenza, né? E também não esquecer que nós estamos numa região aí que nós temos zika, dengue e outras coisas mais que podem confundir, né? E as doenças respiratórias, né? Com essa mudança de temperatura agora, o vírus sincicial respiratório, essas sinusites, as rinites, enfim. É uma série de situações que vão aparecendo e que nós temos que ter conhecimento para poder lidar com isso, né?
Doutor Paulo Roberto, eu não sei se você assistiu ontem a coletiva do presidente Jair Bolsonaro, mas ele sofreu com aquela máscara. O ouvinte pergunta aqui, como é que se usa a máscara? Qual é o jeito correto? Porque... é uma coisa nova, tem pessoas que nunca colocaram a máscara no rosto, e o mais importante, quem é que deve usar, né?
Isso, assim, em princípio quem deve usar é quem está doente, em princípio, né? Então, por exemplo, você já está doente, você está com uma tosse, você está tossindo, é uma tosse produtiva, né? Você tem febre, você deve ter esse cuidado, você deveria estar isolado, né? Então isso é uma coisa importante. Tem outro lado que é o vetor, né? Como a gente falou antes. Né? Então quem está doente usa. Mas o problema é que a grande maioria não sabe que vai ficar doente. E nem vai ter, vai ser uma coisa leve, vai ser um mal-estar, uma discreta irritação na garganta, né? Coisa leve. 80% em média vai ficar nessa parte. O restante, 20% vão sentir um pouquinho mais e 10% vai ter digamos, uma situação que necessite efetivamente de consulta, e nesses 10% internação, e nesses 10% também o paciente que precisa ir para a UTI. falando em números, assim, não são exatos, né? Porque isso também não importa muito, mas assim, em termos de escala, para vocês terem uma ideia. Então, a regra de 10% é uma regra interessante, porque é fácil de gravar, né? Para a gente não ficar falando de 6,90, não sei, alguma coisa assim. Então, quem deve usar máscara, quem está com sintomas respiratórios, né? Ou para prevenir se estiver lidando com paciente de risco, né?
Muito bem. Doutor, uma pessoa pergunta aqui. Na verdade, são duas pessoas diferentes, mas a dúvida é praticamente a mesma, né? Uma pessoa que está na cidade diz que tem casa na praia. E se ela for para a praia, permanecer lá com todos os cuidados, tem algum problema? E uma outra pergunta também. Uma pessoa que já mora na praia, aqui no Balneário Esplanada, ela pergunta, permaneço aqui, como é que eu faço? O que você orienta?
Isolamento social, né? Se tem casa na praia, se tem local onde pode ficar mais isolado, perfeito, né? Tá? É isolamento social, tem que cuidar, assim, é ficar mais resguardado em casa, só sair extremamente por extrema necessidade, né? Extrema necessidade.
Muito bem. Doutor, falamos agora sobre a máscara. Uma orientação de um proprietário de farmácia diz o seguinte, a máscara tem seu efeito por até no máximo 4 horas, pois depois com a respiração ela fica úmida também e pode não cumprir com a sua missão. Quanto tempo se deve usar uma máscara, se claro for o caso de ter que usar?
Assim, pode ser trocada a máscara, sim, a cada 4 ou a cada 6, depende se tiver secreção, muita secreção ou não, tá? Mas existem tipos de máscaras que elas têm, você pode usar o dia inteiro, né? Então são máscaras mais que devem ser usadas mais pelo agente de saúde, né? Tem máscaras assim que tem mais proteção também, né? Mas elas não são muito fáceis de se permanecer algum tempo com ela, né? Tá? Então aí vai do bom senso também, usando a máscara. Mas a máscara protege, é melhor do que nada, né? Porque pelo menos ela vai restringir o aspecto de um espirro parcialmente, né? Ou mesmo numa tosse. Então ela vai te dar vai ter uma barreira, né? Parcial do assunto, né? Eu penso que é importante usar nos casos que estão sendo recomendados.
Para quem ligou o seu rádio agora, ou nos assiste também pelo Facebook, estou conversando com o Dr. Paulo Roberto Benites, que é pneumologista, especialista em alergia e imunologia. Fala-se em vitaminas que ajudam o sistema imunológico. Que tipo de vitamina pode ser tomada agora, doutor, se é que realmente há uma recomendação?
É importante estar com o sistema imunológico em dia, né? Tá? Aí uma alimentação normal, que eu chamo de alimentação normal... Porque suplemento vitamínico, ele é necessário quando tem deficiência, certo?
Uhum.
Então, se você não tem deficiência de alguma vitamina, não tem porque ficar também tomando muita vitamina sem indicação, né? Esse aspecto de vitamina C e outras coisas, isso não funciona, tá? Cientificamente, isso não funciona. Então, cuide para não se agarrar em alguma coisa de crendice, né? Tá? Para essa situação, especificamente. Então, uma boa alimentação... Uma boa qualidade de sono, tá? A prática de esporte, a evitar ambientes poluídos, né? Exposição a lugares poluídos que possam irritar o sistema respiratório. Agora também uma coisa importante, né? Que nós temos muito aqui, esses medicamentos que se usam, né? Para mosquito, né? Que usa na tomada, que põe na tomadinha, isso é extremamente irritante para o sistema respiratório. E quando é irritante para o sistema respiratório, dá um processo ali que também que vai tirar epitélio. É o mesmo processo que o vírus faz, entende? Então, assim, evitem isso também, ficar exposto a poeiras, fumaças, a cheiros fortes, coisas que possam agredir o sistema respiratório, tá? Então, esse é um aspecto importante também.
Doutor Paulo Roberto, nós estamos ainda em pleno verão, né? Fazendo uma comparação entre verão e inverno, o que é mais prejudicial nessa hora, doutor?
Olha, nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Como eu falei, nós vamos entrar agora, né? Nós vamos entrar numa fase de sazonalidade, onde nós vamos ter aí a incidência da influenza, do vírus da influenza, né? Então, quem te lembra do H1N1, né? Então, isso vai ter uma associação dessas patologias, né? Os cuidados que nós vamos ter nesse período já vão prevenir muitas coisas também. Mas é lógico que a vida tem que seguir em frente, né? Nós não vamos poder ficar em casa o resto do ano, né? Então, necessariamente, essa situação em 4, 6, talvez no máximo 8 semanas, né, nós vamos ter uma resposta aí adequada, né, para ver como é que essa curva se comporta, tá? Mas nós vamos conviver, sim, com outras patologias. Então, a recomendação também é que todos que estejam no grupo de risco façam a vacina também para o influenza, né? Tá? Essa vai ser liberada agora dia 23, vai ter a trivalente, né? Quem puder fazer a tetravalente, faz a tetravalente. Se não, faz essa que está vindo agora do governo, né? Que é ótima, né? Já vai ajudar a diminuir a incidência aí de problemas respiratórios, tá?
Doutor, eu não sei como é que está o comportamento aí dos cidadãos na sua cidade, mas a gente já viu alguns casos de uma ida muito grande de pessoas ao supermercado, estocando alimentos, o que não é necessário e também não é uma recomendação oficial agora, né? Essa questão, supermercados, aglomerações, como é que você vê essa atitude do povo?
Aqui na região de Chapecó, como em todo lugar, aí está acontecendo isso, né? A gente tem recebido várias informações, aí não é só aqui, está na Europa, inclusive, isso também, tá? Agora é bom senso, né? O que realmente eu preciso, né? Então eu preciso de determinados produtos, e eu preciso, digamos, para 30 dias, esses determinados produtos, porque a rede de abastecimento, ela vai se restabelecer, né? Agora vai dar aquela corrida, né? Normal que dá, que é o efeito manada, né? Que chama, né? Então vai o efeito manada, todo mundo vai lá e faz isso, depois vai ver que não vai adiantar, né? Os mercados, as redes vão se manter, né, nesse período, vão se reposicionar, e eu penso que isso é importante. Agora também deve ter normas já, não sei se já saiu ou não, mas assim, deve sair normas, né? De bom senso. Se as pessoas não tiverem bom senso, o governo vai lá e vai dizer o que é bom senso, né? Então, tantos litros disso, tanto coisa daquilo, do álcool, tem aparecido umas coisas assim bem, bem absurdas, tá? Tem receitas na internet circulando aí, eu penso que é interessante, de como fazer álcool gel, e também importante, né, que é uso prático, né? O detergente, o sabão funciona, tá? Então, use detergente, passe nas superfícies, veja o que realmente é necessário, né? O que realmente é necessário para se manter e com sensatez, né, gente? Nós não podemos ficar aí agora, porque se acontecer, simplesmente o que vai acontecer? O mercado fecha, né? E aí sim, aí fica mais complicado.
Exatamente. O ouvinte relata aqui que ela mora no interior, mora na área rural, né?
Coisa boa.
É um privilégio, né, doutor?
Coisa boa. Tem gente que quer mudar para o interior aqui, tem gente pensando como é que podia fazer para mudar, para sair desse fervo aqui que... É muito bom isso, viu, assim, mas pode continuar a pergunta, desculpe.
Exatamente, eu ia dizer agora, quem está no interior, fique lá quietinho, curta a natureza, o ar puro, não venha para a cidade, não há motivos para vir para cá, não há o que ver aqui, a cidade de Uruçanga, usando como exemplo, por exemplo, né, está vazia, não tem ninguém, né, está tudo fechado, né. A pessoa pergunta aqui, ela tem exames marcados em outra cidade, e ela pergunta se deve ir. Claro que ela deve fazer contato com essa clínica onde ia fazer o exame, né? Que provavelmente deve haver aí um atendimento alterado também, só em casos de urgência, né, doutor?
Uhum. Isso, mas ela faz o contato, né? Vê se às vezes só o envio do exame, né? Vai ser suficiente, ou se tiver que ser presencial, converse e vai ser presencial, né?
As dúvidas são muitas e é uma geral. A pessoa fala aqui sobre carrinhos de supermercados. Olha, aquele local onde se coloca a mão para empurrar o carrinho, aquilo ali é uma infestação de vírus e bactérias. Muito álcool gel, né, doutor?
Isso mesmo, exatamente. Se puder usar uma luva, né? A luva e a máscara, assim, mesmo que seja essa luva cirúrgica simples, né? Ou aquela luva de procedimento, ou a luva que a gente usa para limpeza em casa... Né? Se for sair, se vai no mercado e vai encontrar uma situação dessas, põe a luva, não tem problema nenhum, né? Depois chega em casa, tira a luva, despreza e vão para outra, tá? Isso é importante, viu? Porque são os lugares onde a gente menos pensa, né? E tudo isso depende também isso da carga viral, né? A carga viral, assim, é quanto você leva de carga, né? De quantidade de vírus, por exemplo, numa situação. Lógico que as pessoas que estão na área de saúde estão expostas a essa situação, uma carga viral maior, né? Então, isso é uma coisa que tem que... Os agentes de saúde, quem está lidando com saúde hoje, está num front, num risco de mais de 11%, tá? de letalidade, tá? Então, a situação é bem séria, as estatísticas que tem. Então, o pessoal que está nos ouvindo e que trabalha na área de saúde, não é exagero os cuidados, não, sabe? Tem que se cuidar mesmo, tá? Se cuidar mesmo. E também não é motivo de pânico, outra vez, né? Não, não vou mais trabalhar, assumo. Não tem. Nós temos uma responsabilidade social. Quem está na área de saúde precisa comparecer, sim, tá? A não ser que esteja doente, logicamente. Daí tem que ficar em casa, né? Mas isso é uma consciência social que tem que ter.
Doutor, a nossa ouvinte chama-se Juliana. Ela mora aqui numa localidade do interior. E ela ouviu ontem o trecho de uma reportagem que falava sobre o uso do captopril e losartana. Ela não entendeu se é para suspender ou prosseguir. Tem alguma alteração com relação à ingestão de medicamentos também para outras enfermidades?
Duas situações por enquanto, né? Existiu realmente esse aspecto, existe, foi levantado esse assunto por uma revista médica de muito respeito internacional a respeito do ibuprofeno, né? Que a própria Organização Mundial da Saúde também falou sobre isso. Hoje eles estão meio que voltando atrás, mas esses medicamentos, eles têm uma, tanto o ibuprofeno, pensando na parte respiratória, né? Tanto o ibuprofeno quanto o enalapril, eles são um anti-inflamatório e o outro antipertensivo, né? Então o enalapril é assim, que tem uma enzima chamada ECA, tá? Eles fazem, são um inibidor de uma angiotensina, eles têm uma representatividade na parte pulmonar, na parte alveolar pulmonar, tá? E alguns ensaios, pelo menos com o ibuprofeno, teria, assim, aumentado a replicação do vírus em laboratório, tá? Então, tem outras opções, né? Nós podemos usar outra medicação, que não o ibuprofeno, até definir essa situação. E quem está usando antipertensivo, né, no caso aí do enalapril, não, a losartana não teria essa situação, não vejo seria tão preocupante, porque como eu trabalho na área de pneumologia, eu atendo muitos pacientes com tosse, às vezes de muitos anos, e quando eu retiro a medicação, eu substituo a medicação, a tosse desaparece em uma semana, tá? E a tosse era em decorrência, digamos, desse tipo de medicação. Então, se estiver usando isso, pode entrar em contato com seu médico, ver se tem alguma outra opção, né? Não custa prevenir nessa situação, mas sem desespero. Agora, o ibuprofeno, até para o contrário, vamos segurar ele, né? Usa o Tilenol, acetaminofen, dipirona, se não tiver, mas vai usar também medicação só se estiver doente, né?
Com certeza. Dr. Paulo Roberto Benites, pneumologista, especialista em alergia e imunologia, que falou conosco ao vivo da linda cidade de Chapecó. Muito obrigado por participar conosco, com informações tão valiosas, doutor. Obrigado e tenhamos uma ótima quinta e melhores dias pela frente, né?
Obrigado, Jair. Obrigado à Rádio Marconi, por essa oportunidade que a gente consegue também trabalhar e ter um pouquinho de espalhar isso, né, em termos de conhecimento, tá? Busque o conhecimento, não se acovarde em frente às situações mais difíceis. Busquem o conhecimento, que todos nós vamos nos fortalecer e nós vamos passar por essa, né? Como a gente brinca de vez em quando, a gente não sabe como é que a gente vai chegar no outro lado, mas nós vamos atravessar o rio. Então nós precisamos de ajuda e de colaboração de todos, né? Todos vocês. Fiquem em casa, sigam as normas que estão saindo do governo, tanto da Unimed, dos hospitais, enfim, está circulando uma porção de informações, tá? Sigam as normas, se cuidem, Deus já nos está dando essa oportunidade, né? Então, falando um pouquinho de Deus aí, né? Que essa situação ocorreu lá na China e está vindo progressivamente para nós termos tempo de nos prepararmos, tá? Então, não vamos tapar os ouvidos, né? Vamos ficar com os ouvidos bem abertos e seguir as orientações. Uma boa semana e vamos enfrentar isso e vencer mais essa, tá bom?
Com certeza. Até vou usar uma frase que usei ontem, li em algum lugar e gostei muito. Quanto mais rápido nos distanciarmos, mais breve nos abraçaremos, não é, doutor?
Isso mesmo. Muito boa essa frase. Tá
um abraço.
Bom dia para você, tá?
Bom dia, muito obrigado.